Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Telviews Morning Call do dia 15 de abril. Esse fim de semana foi marcado pelo ataque do Irã a Israel, com o lançamento de uma enxurrada de drones e mísseis que marcou o maior ataque a drones da história e a primeira vez que o Irã ataca diretamente o território israelense nos quase 40 anos de guerra fria entre esses dois países. A primeira reação vendo esses fatos é logo pensar que essa guerra fria vira então uma guerra quente, e talvez seja esse mesmo o caso, mas o fato é que ainda vai depender muito da resposta de Israel, porque apesar do tamanho do ataque, tem um detalhe importante que ele foi completamente inefetivo em termos de gerar vítimas e destruição. As sucessivas ondas de drones foram todas interceptadas pelas defesas aéreas de Israel e aliados, que tiveram tempo de se preparar não só porque o Irã não fica colado em Israel, mas porque desde sexta já estava saindo notícia de que algo assim podia ocorrer, o mercado inclusive já reagiu antes do acontecimento. Fato é que esse movimento meio telegrafado e talvez deliberadamente ineficaz está sendo visto como uma tentativa do Irã de retaliar de forma simbólica o ataque atribuído a Israel contra o consulado iraniano em Damasco, que aconteceu no início desse mês. Os alvos do ataque iraniano não eram lugares populosos, eles lançaram mísseis e drones relativamente lentos para atravessar distâncias superiores a 1.000 quilômetros, enquanto possuem armamento muito mais rápido se eles quisessem tirar a capacidade de Israel de se preparar, onde aqui, lembrando, o próprio vazamento de informações sobre o ataque ajudou também. Logo, a interpretação é de uma ação simbólica, grande o suficiente para mostrar poder de fogo e, de quebra, testar as defesas de Israel, mas calculada para não gerar escalada de tensões nem envolvimento de outros atores. Os drones e mísseis ainda estavam no ar quando o Irã comunicou à ONU que considerava concluída a retaliação pelo ataque em Damasco, no entanto avisando que vão agir de forma consideravelmente mais severa se Israel cometer outro erro. Eles também disseram que o conflito é entre Irã e Israel e que os Estados Unidos devem permanecer de fora. É bem verdade que os Estados Unidos parecem mesmo não querer se envolver. As primeiras reações de Washington foram na linha de pedir extrema moderação de Israel, mas agora é importante ver a resposta, lembrando que a doutrina militar israelense normalmente é de retaliar. Mesmo se Israel for numa linha bem light, também nada garante que novas tensões desse tipo, ou mesmo erros de cálculo, escalem uma situação que até aqui vem sendo tratada, grosso modo, como contida, mas na prática já cresceu muito desde o formato original e vai ficando com uma cara cada vez menos provável de retrocesso. A variável mais diretamente sensível a tudo isso, obviamente, é o preço de petróleo, em um mundo com demanda fraca, mas por outro lado, oferta contida e com riscos de choques. O petróleo, obviamente, não andaria sozinho uma eventual escalada, e ele mesmo seria vetor para outras coisas importantes, como pressão inflacionária em um ambiente onde a inflação já causa estresse, principalmente a inflação norte-americana. A propósito, essa inflação americana, depois do CPI forte na semana passada, nos levou a revisar as projeções de taxa de juros, passando a esperar um primeiro movimento de cortes pelo Fed só em dezembro, em vez de junho desse ano. Nessa semana, o mais importante nesse front, pelo menos em termos de notícias vindo de dentro dos Estados Unidos, vai ser o dado de varejo, que sai daqui a pouco, e fala de membros do Fed ainda reagindo à piora do cenário. Vindo aqui para o Brasil, em função da mudança de juros nos Estados Unidos, nós também revisamos aqui a nossa projeção de Selic para o fim do ano, na mesma magnitude. Por lá, a gente tirou da conta 2 cortes de 25 pontos base pelo Fed. Por aqui, a gente puxou a Selic de 9,25% para 9,75% ao final do ciclo. O risco em torno desse número parece ser mais para cima do que para baixo. Com piora do ambiente externo, que tende a resultar em dólar mais forte, nós também revisamos a taxa de câmbio de R$ 4,90 para R$ 5,00 por dólar e ajustamos a projeção de inflação de 3,6% para 3,7%, ao mesmo tempo que aumentamos a projeção do crescimento do PIB de 2% para 2,3%, isso devido ao início de ano mais forte que o esperado, com um impulso que a gente atribui bastante ao aumento do salário mínimo e ao pagamento de precatórios. Nessa semana não tem muito dado importante para sair por aqui, tem BCBR daqui a pouco e IGP amanhã, mas tem algumas coisas bem relevantes em curso. A primeira delas é a divulgação do primeiro esboço de orçamento do ano que vem, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, cujo anúncio está marcado para hoje às 16h30. Ali todo mundo vai ficar de olho nas metas fiscais, onde, ao que tudo indica, 2024 não muda, mas 2025 tem boas chances de ter meta alterada, do superávit de 0,5% para 0,25% ou mesmo zero. O clima recente, lembrando, tem sido ruim nesse fronte fiscal, em função das mudanças que já foram feitas na regra e o receio de que tenha mais coisa por vir, então assunto importante para acompanhar. Além do PLDO, o Congresso tem na pauta as propostas de regulação da reforma tributária, desoneração da folha de pagamentos e negociações sobre o PERSE, com um pano de fundo de novo atrito entre o presidente da Câmara e o ministro das Relações Institucionais. Para terminar, com defasagem nos preços e provável alta adicional do petróleo, também vale acompanhar o assunto Petrobras, onde a questão de reajustes pode se somar ao noticiário ainda turbulento. É isso por hoje, bom dia e boa semana.